Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. 18 de outubro de 2020, hoje é domingo, votos de um bom domingo para todos. Convosco está na produção o Leo Sahil, a Ana Guedes está na apresentação. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média é os 1.530. Estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em Moçambique, em Quelimane, com a nova Rádio Paz, Nampula e Rádio Encontro, em Maputo, ZFM e em Pemba, Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Cachungo com a Uberulango. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda em Gabu, com a Rádio Sitchanouk, a Leste FM, e em Bissau, a capital. Estamos em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar sobre problemas económicos das famílias angolanas e formas que estão a encontrar para sobreviver. Na segunda meia hora, teremos aqui saúde com a doutora Graça Madsinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
Expirou hoje um embargo de armas da Organização das Nações Unidas ao Irão, apesar de objeções dos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que a normalização da cooperação na defesa do Irão com o mundo é o que chamou de uma vitória para a causa do multilateralismo. A administração Trump tinha insistido recentemente que, como signatário do acordo nuclear com o Irão, que Washington abandonou, tinha o direito de exigir a reposição dessas sanções, algo que foi ignorado pelos membros da ONU. A ONU tinha proibido o Irão de comprar armas em 2010 devido ao seu programa nuclear. Hoje expiram também sanções da ONU contra vários dirigentes militares e de organizações paramilitares do Irão. O secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina, OLP, e principal negociador dos palestinianos, Saeb Erekat, foi hoje evacuado da sua residência na margem ocidental do Rio Jordão para um hospital em Israel devido ao agravamento de uma infecção do coronavírus. Erekat, de 65 anos de idade, tem estado a receber tratamento em sua casa depois de ter sido diagnosticado com o vírus, mas o OLP disse que a condição de Erekat, citamos, requer agora atenção médica num hospital e foi transferido para um hospital em Tel Aviv. Uma delegação israelita, acompanhada pelo secretário de Tesouro americano, chegou hoje ao Bahrein para formalizar as relações entre os dois países. O mês passado, o Bahrein reconheceu Israel, depois dos Emirados Árabes Unidos terem feito o mesmo. Os eleitores na Guiné-Conakry foram hoje às urnas em controversas eleições presidenciais, em que o presidente Alpha Condé concorre a um terceiro mandato. Condé foi o primeiro presidente eleito democraticamente desde a independência do país em 1958, tendo subido ao poder em 2010. Em março, o presidente fez aprovar uma nova constituição que, segundo disse, irá modernizar o país, mas que lhe permitiu ignorar um limite de 2 mandatos impostos pela anterior constituição. Isto provocou protestos através do país e avisos de organizações de direitos humanos de que o presidente, de 82 anos de idade, está a seguir uma via de autoritarismo. O seu principal opositor nestas eleições é Selu Daleine Diallo, que foi o primeiro-ministro durante o regime autoritário de Lansana Conté. Se nenhum candidato obter 50% dos votos, terá que haver uma segunda volta. Países europeus estão de novo a tomar medidas drásticas para tentarem conter um ressurgimento de casos do coronavírus, que ameaçam paralisar de novo a vida económica desses países. Na França, 8 cidades, incluindo a capital, Paris, estão agora submetidos a um recolher obrigatório entre as 9 da noite e 6 da manhã, enquanto na vizinha Bélgica entra amanhã em vigor um recolher obrigatório entre a meia-noite e as 5 da manhã. Na Bélgica estarão também encerrados 24 horas todos os cafés, bares e restaurantes. A Suíça anunciou também novas medidas, incluindo o uso obrigatório de máscaras em qualquer recinto fechado, e uma proibição a ajuntamentos de mais de 15 pessoas em lugares públicos a partir de segunda-feira. Os ministros dos negócios estrangeiros da Áustria e Bélgica testaram positivo para o coronavírus. Ambos participaram numa reunião da União Europeia na segunda-feira.
Em face da alta de preços dos produtos da cesta básica, muitas famílias fazem sociedade com outras para adquirir alimentação para casa. A situação em geral dá-se à porta dos armazéns grossistas, onde se vai comprar bens alimentícios. Os analistas referem que a situação é um claro sinal da perda do poder de compra do cidadão e do agravamento da situação financeira do país, sobretudo neste período de calamidade pública. O assunto com que Kim Chaliongan conversou com Miguel de Lima, um educador social, João Binda, filósofo, e Iracelma Fernandes, professora.
A situação socioeconómica de Angola para a maioria da população é descrita como estando a caminhar de mal a pior. Os factos são relatados por cidadãos que, se vendo angustiados com a pobreza extrema que estão voltados, lamentam que os discursos oficiais passam ao lado desta situação e não abordam o problema com realismo. Os sinais de pobreza são cada vez mais visíveis, sobretudo à medida que se entra para o interior dos bairros suburbanos, onde falta quase tudo em termos de serviços sociais, desde o mais avançado até o mais elementar. A cada dia que passa, a crise económica do país conhece um estágio mais preocupante e quem sente esta situação refere que até para dar de comer à família é preciso fazer sócia, um ato que consiste na junção de valores entre várias pessoas para adquirir bens alimentares em maior quantidade, que depois é repartido de forma equitativa entre os mesmos. A alta dos preços dos principais produtos da cesta básica é a principal razão para optar pela sociedade ou simplesmente método sócia.
E as pessoas não têm dinheiro para comprar saco, nós aqui compramos os sacos e dividimos. Compramos na Angolizar o saco a 11.850, vendemos a 12 mil de arroz. Vendemos a 12 mil para ganhar 150, então as pessoas como não têm dinheiro.
Não tem 11 mil.
11 mil, então quem tem dinheiro para comprar sociedade de 3, compra. Quem tem dinheiro para comprar sociedade de 2, compra também, vendemos trigo.
Sociedade
de 2 é dividir o saco ao meio do arroz. Agora, a sociedade de 3 é dividir o saco em 3 pessoas.
Cada um junta a sua,
metade, sim. Mesmo se não tiver as 3 pessoas, aparecer o mano sozinho, quiser arroz de 3, eu vou atender o mano.
Também posso tirar uma parte,
da tua possibilidade. Antigamente nós tínhamos as nossas cantinas em casa. Vendíamos nas nossas casas, nos compravam normalmente. Mas desde que os senegaleses retomaram Angola, nós não estamos conseguindo nada. Tem que ser mesmo aqui fora. Antigamente vendíamos carvão lá fora, óleo nas medidas. Agora já não, tudo é senegalês. Você angolano faz uma cantina, não te compra. Não, não é os preços, é que aqui o angolano já não tem peso na sua terra. Nós também queremos voltar aquele nosso peso que nós tínhamos como angolano, que essas cantinas seriam nossas, nas nossas casas. Comprávamos nos armazéns grandes e dividíamos aos quilos. Antes era assim, agora já não, hoje já não tem isso. Hoje já não tem isso.
Quem faz sócia fala dos benefícios deste método encontrado para minimizar a carência por que passa a população.
Como é que chama? Graciana de Oliveira.
Senhora Graciana, como é que foi fazer sócia aqui?
Foi bom, é mais uma valia, né? Dependente do salário, como está a atrasar. Então, para aquele bocado que a gente tem, vem para comprar um, para dar mais uma reserva até o fim do mês.
O que é que fez de concreto?
Arroz de duas sócias.
Fiz a sócia do arroz.
Sócia de duas e de três?
Três.
Três?
Sim.
Não tinha possibilidade para comprar um saco completo?
Não, não tinha. Nem para comprar, nem para fazer sócia de duas.
Mas deu para fazer sócia de três?
De três, sim.
Já vai dar para acudir a família em casa?
Já.
A vida está difícil?
Tá difícil.
O que é que está difícil?
A subida do arroz, a subida do óleo, tudo está caro.
Vim aqui comprar o açúcar. Conforme está a situação no nosso país, as coisas estão tão difíceis. Então a gente tem que entrar nas sócias. Entramos na sociedade para comprar as coisas.
O que é sócia?
Sócia significa, se tiverem a vender um saco de açúcar, né? Por exemplo, o saco está saco de açúcar está 18.600. Eu não tenho 18.600 para comprar um saco de 50 quilos. Então, chamo pessoas para associarmos esse saco. Cada pessoa, vamos fazer a divisão dos sacos e cada um vai levar a sua parte, que nós chamamos isso de sócia.
Podem ser duas, três,
duas, três, quatro, até onde der, conforme vai dar o teu dinheiro. Então a gente divide. Dá muito jeito, porque às vezes o dinheiro está escasso, né? Não chega. Então vamos dividindo, já dá para comprar mais outras coisas. Compramos o açúcar e o resto dá para ir fazer sócia de massa, sócia de frango, sócia de arroz, sócia de fubá, daquilo que a gente precisa.
No seu discurso sobre o Estado da Nação proferido a 15 de outubro último, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, referiu que a taxa acumulada de inflação da moeda nacional baixou de 41,95% para 16,9% entre 2017 e 2019, tendo esta trajetória de redução da inflação sido interrompida por força da pandemia da Covid-19, que afetou o ciclo de produção e de circulação de bens e serviços do país. João Lourenço avançou que o governo deverá prestar maior atenção nos próximos tempos à consolidação do Estado de Direito e à construção de uma economia de mercado dinâmica e eficiente, com finanças públicas controladas e sustentáveis, associadas ao crescimento económico, ao aumento de empregos e rendimentos, assim como ao bem-estar das populações. Este paradigma, de acordo com o titular do Poder Executivo, será baseado na liberdade da iniciativa dos cidadãos, no talento e no mérito de cada um, na capacidade empregadora e de inovação dos seus filhos, com o Estado a desempenhar o papel de órgão regulador e coordenador do processo de desenvolvimento. O mais alto mandatário da nação angolana reconheceu que, com o surgimento do Covid-19, o mercado de trabalho tem sido fortemente abalado. Porém, referiu que, apesar da situação desfavorável, cerca de 19 mil trabalhadores encontraram emprego durante o primeiro semestre do ano em curso, através de centros de emprego ou no contacto direto com as empresas. Um dado que foi contestado pela sociedade civil. Quem ganha vida transportando mercadorias nos armazéns grossistas em Luanda e ajuda na divisão de bens alimentares adquiridos no âmbito do método sócia, contesta esta afirmação.
Sócia de arroz, sócia de trigo, sócia de fuba de milho, sócia de arroz de duas, trigo de duas, açúcar de três.
Como a subida dos dólares no país aumentou, o dinheiro está muito difícil, então para as pessoas economizarem mais, fazer outras compras, vão economizando, fazendo as sócias das coisas, concha, arroz, fuba, massa, óleo, trigo, outras coisas, etc.
E você como é que ganha no meio disso tudo?
De momento que as madrinhas não quererem se sujar para dividirem as coisas, ou não querem chamar para não ter problemas de cordas vocais, nós vamos chamar as sócias para ele, apareceu uma jovem, se aparecer alguém, juntamos as sócias, dividimos e cobramos o trabalho que nós fizemos. Normalmente cobramos 150 quase trigo e açúcar e o arroz 100 quase.
Então, quando alguém aparece, dividimos e cada pessoa dá 150, eu também dá 150. Então, e conseguimos já levar qualquer coisa para casa.
Dá para sustentar a família?
Mas não dá para sustentar, porque esse bocado, para quem tem família, acho que não é, vai ser mesmo difícil sustentar a família.
Em média, por dia, pode ganhar quanto?
É, por dia. Assim como estamos na semana, não sei que ainda alguns não receberam dinheiro. Por dia, vem saímos aqui com 1.000 kwanza, 1.500, sucessivamente. Mas no fim do mês, já consegue ir lá com 3.000, 4.000.
Nós para comer, sim. Nós para comer, dependemos de chamar sócia. Se não chamar sócia, não vamos comer, não temos emprego.
Ok, e quanto é que vocês cobram para fazer
sócia? Fizemos cada pessoa assim. Se eu juntar todas elas sozinho, não trazer nenhum dos meus colegas, como cada pessoa 150, mas como outros, inclui lá a madrinha dele, cada pessoa paga no seu trabalhador 150 kwanza.
No final do dia, dá para levar alguma coisa para cá?
Dinheiro mesmo só para comer, ou através do atraso dos salários também. É aí que também surge esse tipo de coisa. O que eu quero dizer é que dá um trabalho de jovem, veja a situação do país, da forma que está, é só.
Cada dia que passa o método sócia ganha mais adesão, Pessoas de vários estratos sociais, com empregos fixos ou não, todos falam da perda do poder de compra como sendo a razão para optar pela compra partilhada de bens alimentares. Iracelma Fernandes, funcionária pública, refere que a situação está cada vez pior, não sendo o salário suficiente para a compra de alimentos, pelo menos sem que se recorra ao método sócia.
Desde que o país começa a entrar em crise, então algumas pessoas lá no armazém decidiram fazer sócia para ajudar os outros, né, que têm pouco dinheiro. É o desemprego que está acontecendo, muita gente está desempregada. E as coisas estão muito caras no supermercado. A cesta básica aumentou, as pessoas não estão conseguir comprar um saco de arroz, um saco de açúcar para ajudar.
Sempre que o cidadão perdeu o poder de compra.
Perdeu, sim. Por que o cidadão perdeu o poder de compra? Porque o dinheiro já não chega. O salário não está chegando. Para tu conseguires comprar um saco de arroz, uma caixa de coxa, uma caixa de massa, o salário é muito pouco.
Quanto é que está qual é o preço desses produtos que acabou de citar?
O saco de arroz está a custar 18.600. A caixa de coxa está 10 mil. A caixa de massa está 3 a 4 mil kwanzas. Para quem que ganha uns 30 mil ou 50 mil, não tem como.
O salário que ganha dá para sustentar a família? Dá para, em vez de fazer sócia, comprar a cesta básica suficiente para a sua casa?
Não.
Como é que tem se virado?
Fazendo sócia, né?
De outro jeito não era possível.
Não.
Para Miguel de Lima, educador social, este fenómeno tem ajudado muitas famílias a minimizar as dificuldades, mas não traz progresso social, nem tampouco o bem-estar, estando cada vez mais evidente as altas taxas de desemprego. Este apoio à família, diz o especialista, deveria permitir a criação de fontes de rendimentos autossustentáveis, como apoio à criação de oficinas para os jovens acudirem às famílias, por exemplo.
Este fenómeno, parece mentira, tem sido uma grande ajuda para as famílias, não só as famílias de baixa renda, mesmo algumas famílias com um certo poderio econômico, vamos dizer assim, com um ordenado, aqueles que são assalariados, acima de 100 mil kwanza, também recorre a isto para poder fazer face às despesas de casa, porque a vida em Angola, acredito eu que, é tão cara que mesmo com 500 mil kwanza as pessoas têm dificuldade de fazer compras para alimentar a família durante um mês em bom estado de saúde. O Estado, na pessoa do governo, deveria implementar novas políticas para ajudar as famílias, de forma geral. Este fenómeno vai simplesmente ajudar a mitigar algumas situações de necessidades básicas, como poderem as senhoras em casa ter o arroz, o feijão, mas esta prática não traz progresso social, nem, digamos assim, bem-estar nas famílias. Aí sim, o governo deveria criar políticas diferentes para acudir às famílias, porque os recursos financeiros são cada vez mais escassos, a falta de emprego vai aumentando cada vez mais. Hoje, com a nova tabela de IRT e outros impostos agravado, os parques de recursos que o cidadão vai tendo vai cada vez mais ficando diminuto para aquisição de bens. Então, penso eu que o Estado, por meio do governo, deveria criar políticas de apoio às famílias. Mas este apoio às famílias que permitisse à família, de forma autónoma, com esses apoios, pudesse criar outras formas de subsistência a partir desses apoios. Um exemplo, o apoio à agricultura familiar. O outro exemplo é o apoio às pequenas comerciantes nas suas zonas de residência que não precisassem se deslocarem para o centro da cidade, por por exemplo, para vir comercializar um produto. O outro apoio seria também as pequenas oficinas para os jovens no, nos seus arredores, nas suas zonas de habitação, porque um jovem de 20 está lá a viver em casa dos pais. Se tiver uma forma de subsistência, ajudará a família. Então, estes pequenos apoios poderiam ajudar em grande parte, porque nós estamos a ver que as pessoas precisam de emprego. Mas o emprego pode ser ajudado pelo governo na criação do autoemprego. E este autoemprego precisa-se de apoio. Há profissões que já desapareceram e vão ressurgindo. E estas profissões deveriam ser motivadas a surgirem novamente. A questão da costura, a questão do sapateiro. A senhora que vende o bombom com xinguba deveria ser dada um apoio em termos de construção, digamos assim, de um forno apropriado e estabelecer locais apropriados de venda. Eu acredito que isso poderia facilitar as famílias a encontrarem soluções para a sobrevivência. E os mercados, digamos que o ponto de partida é a pobreza. O ponto de partida deste fenómeno é a pobreza, mas ela acabou por se alastrar, não a pobreza, mas a forma das pessoas perceberem que por este fenómeno podemos fazer compras além daquilo que nós não conseguimos. Um exemplo, se alguém quiser comer o peixe carapau e quiser também ter a garopa, por falta de dinheiro para comprar as duas coisas, fazem aí a tal junção dos valores e compram uma tábua de carapau, uma tábua de garopa, depois fazem a partilha. Então, ela parte do fenómeno pobreza, mas hoje alastra-se não só no fenómeno pobreza, na necessidade abrangente que nós temos em Angola, porque são poucas as pessoas em Angola com recurso indispensável para fazerem compras para a sua família. Ajuda na economia doméstica, mas há uma coisa, ela acaba a ser apenas uma questão de chapa recebe, chapa gasta, como se costuma dizer, não é? A pessoa compra e comeu e acabou, faz a compra e acabou. Não há riqueza, não se cria riqueza, não ajuda esta própria sociedade, este fenómeno social não produz riqueza, nem produz sonho para a riqueza. Então, ela poderia ser aproveitada para se produzir riqueza. E aqui os bancos, por meio dos microfinanciamento, poderiam utilizar esse método para ajudar as pessoas na criação de pequenas riquezas para as suas famílias.
O filósofo João Binda, por seu turno, afirma que o fenómeno é lamentável porque revela a perda de poder de compra, o aumento significativo da pobreza e da miséria na sociedade angolana. O analista refere, por outro lado, que é preciso que se encontre uma solução para esta situação que expõe as fragilidades da classe média angolana e das falhas de governação.
Bem, é um fenómeno, diríamos, lamentável, atípico, crítico, fora da razão socioeconómica, porque ela revela a perda do poder de compra, a redução da classe média, a decadência da classe baixa, ou seja, há um retrocesso na vida socioeconômica das famílias. Significa que o aumento significativo da pobreza e da miséria a nível da sociedade. No entanto, como solucionar esta questão? É preciso não combater o fenômeno em si, de sócia, porque ali em si não há nenhum problema. No entanto, a solução passa por investigar a origem da subida vertiginosa dos preços dos produtos da cesta básica. Não podemos continuar a pensar que a crise econômica, a redução do preço do petróleo, estão na origem da subida vertiginosa dos preços. Isso não é normal. Devemos sim investigar para saber quem não está a pensar no bem comum e pensa no bem próprio, no bem comum. Quer boicotar, atrapalhar e inviabilizar o processo normal do comércio em Angola. É necessário acompanhar o processo desse fenômeno desde a sua origem, ou seja, investigar, reconhecer as dificuldades dos grandes produtores, importadores, para que revelem, ou revelando suas dificuldades, levam-nos a perceber a perceber onde está o problema. No entanto, reconhecer quem está a atrapalhar o sistema comercial em Angola é fundamental. Porque não é normal que os preços subam diariamente. Existe uma mão invisível a obstruir o sistema. Essa deve ser a nossa investigação.
O filósofo angolano João Binda e a situação por que passa a população angolana com a perda do poder de compra nos últimos tempos, optando para aquisição de bens alimentares, a compra partilhada, o chamado método Sofia. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Hoje é domingo, 18 de outubro de 2020, e esta é a sua emissão Vespertina em Português da Voz da América, disponível na internet em voaportugues.com. Música, o mais recente single de Pink, How You Like That.
Por onde se mundo já está.
Amigos, recordamos que tudo na sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Estamos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos através de Voa Português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Emissão Vespertina em português da Voz da América, domingo, 18 de outubro de 2020. Um bom domingo para todos. E não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube e ainda através do WhatsApp, com que podem conversar connosco. E o nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Amigos, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão de 18 de outubro de 2020. Convosco está o Lio Sail, que está a fazer a produção. Na apresentação está Ana Guedes, que vos ajuda de novo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos em FM com a Rádio Sichanouk e a Leste FM. Na cidade de Buba, em Rádio Papagaio. E na cidade de Canchungo, estamos em FM com a Uberlando. Estamos também em FM, não esqueça, em Moçambique, em Maputes e FM, Nampula Rádio Encontro, a Nova Rádio Paz, FM em Quelimane. E estamos também na Beira com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Esta é uma emissão que pode ser também escutada via internet em voaportugues.com. Dentro em pouco falaremos saúde. Hoje vamos falar sobre Outubro Rosa e o cancro da mama. A conversa depois é com um dos nossos amigos ouvintes, mas para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Expirou hoje um embargo de armas da Organização das Nações Unidas ao Irão, apesar de objeções dos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que a normalização da cooperação na defesa do Irão com o mundo é o que chamou de uma vitória para a causa do multilateralismo. A administração Trump tinha insistido recentemente que, como signatário do acordo nuclear com o Irão, que Washington abandonou, tinha o direito de exigir a reposição dessas sanções, algo que foi ignorado pelos membros da ONU. A ONU tinha proibido o Irão de comprar armas em 2010 devido ao seu programa nuclear. Hoje expiram também sanções da ONU contra vários dirigentes militares e de organizações paramilitares do Irão. O secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina, OLP, e principal negociador dos palestinianos, Saeb Erekat, foi hoje evacuado da sua residência na margem ocidental do Rio Jordão para um hospital em Israel devido ao agravamento de uma infecção do coronavírus. Erekat, de 65 anos de idade, tem estado a receber tratamento em sua casa depois de ter sido diagnosticado com o vírus, mas a OLP disse que a condição de Erekat, citamos, requer agora atenção médica num hospital e foi transferido para um hospital em Tel Aviv. Uma delegação israelita, acompanhada pelo secretário de Tesouro americano, chegou hoje ao Bahrein para formalizar as relações entre os dois países. O mês passado, o Bahrein reconheceu Israel, depois dos Emirados Árabes Unidos terem feito o mesmo. Os eleitores na Guiné-Conakry foram hoje às urnas em controversas eleições presidenciais, em que o presidente Alpha Condé concorre a um terceiro mandato. Condé foi o primeiro presidente eleito democraticamente desde a independência do país em 1958, tendo subido ao poder em 2010. Em março, o presidente fez aprovar uma nova constituição que, segundo disse, irá modernizar o país, mas que lhe permitiu ignorar um limite de dois mandatos impostos pela anterior constituição. Isto provocou protestos através do país e avisos de organizações de direitos humanos de que o presidente, de 82 anos de idade, está a seguir uma via de autoritarismo. O seu principal opositor nestas eleições é Selu Daleine Diallo, que foi o primeiro-ministro durante o regime autoritário de Lansana Conté. Se nenhum candidato obter 50% dos votos, terá que haver uma segunda volta. Países europeus estão de novo a tomar medidas drásticas para tentarem conter um ressurgimento de casos do coronavírus, que ameaçam paralisar de novo a vida económica desses países. Na França, 8 cidades, incluindo a capital, Paris, estão agora submetidos a um recolher obrigatório entre as 9 da noite e 6 da manhã, enquanto na vizinha Bélgica entra amanhã em vigor um recolher obrigatório entre a 6 da noite e as 5 da manhã. Na Bélgica estarão também encerrados 24 horas todos os cafés, bares e restaurantes. A Suíça anunciou também novas medidas, incluindo o uso obrigatório de máscaras em qualquer recinto fechado e uma proibição a ajuntamentos de mais de 15 pessoas em lugares públicos a partir de segunda-feira. Os ministros dos negócios estrangeiros da Áustria e Bélgica testaram positivo para o coronavírus. Ambos participaram numa reunião da União Europeia na segunda-feira.
Obrigada, não esqueça, esta missão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Passo agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar sobre Outubro Rosa e o que isso significa. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matinha. Doutora Graça, olá, como vai? Bem-vinda.
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e quero aproveitar que a Ana esteja bem e os outros ouvintes também.
Daqui deste lado, doutora, estamos bem. Esperamos então, tal como a doutora, que os nossos amigos ouvintes também estejam bem. E vamos aproveitar outubro. É mês rosa, não é, doutora? O que é que isso quer dizer em termos de saúde, o mês rosa?
Olha, Ana, o mês rosa, o outubro rosa, é um mês muito especial na área da saúde, principalmente quando falamos da saúde da mulher e também dos homens, não é? Então, o outubro rosa, o que é? O outubro rosa é um período que vai desde dia 1 de outubro até dia 31 de outubro, que é caracterizado por uma campanha massiva de consciencialização sobre o cancro da mama. E o principal objetivo dessa campanha é alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer da mama. E muito recentemente também foi adicionado para este período de consciencialização mensagens ou informações sobre o câncer do colo de útero. Portanto, mais do que um mês de campanha, é acima de tudo uma chamada de atenção para todos, homens, mulheres e a sociedade geral, sobre a importância de prevenirmos o cancro da mama.
Uhum. Doutora, há alguma causa específica para o cancro da mama?
Sim, claro, Ana. Falar do cancro da mama é falar de um problema que aflige muitas mulheres e é cada vez mais mulheres em idade precoce que têm o diagnóstico de cancro da mama. O que é o cancro da mama? O cancro da mama é um tumor maligno e esse tumor desenvolve-se na mama como consequência de alterações genéticas que acontecem a nível das células da mama e depois vão crescer de forma descontrolada. E o cancro da mama é um dos cancros mais frequentes na mulher e, curiosamente, é o tipo de cancro que mais mata mulheres a nível de todo o mundo. E é um cancro que se caracteriza por sinais e sintomas que naturalmente afetam a qualidade de vida da mulher. E esses sintomas vão ser fundamentalmente o aumento do tamanho das mamas. A mulher queixa-se de que de repente começou a sentir um aumento do tamanho das mamas e que esse aumento muitas vezes ocorre apenas de um lado, não é? E depois também a mulher pode queixar de haver alterações a nível dos seios, pode ter feridas a nível dos seios, pode ter aquilo que se chama casca de laranja. A pele fica assim, meio que rugosa. Com aquela característica da casca de laranja, com aqueles pontinhos da casca de laranja. Mas também a mulher pode sentir que tem uma massa dura, que algumas vezes até pode ser dolorida numa das mamas ou nas duas mamas. Mas isso só é possível se a mulher tem o hábito de se tocar, a mulher consegue palpar os seios e reconhecer qualquer anormalidade no seio. E existem outros sinais de sintomas que seriam mais gerais, não é? Como o cansaço, a falta de apetite, a perda de peso, por aí fora.
Doutora, a idade está também relacionada ou pode ser um fator para o cancro da mama? É uma causa para o cancro da mama? Registra-se mais em determinada idade? E por outro lado, também fala-se de gravidez numa idade já mais avançada. São fatores que podem contribuir para o cancro da mama?
Sim, claro, claro, Ana. Existem vários fatores que contribuem para o cancro da mama. A questão da idade tem um papel, um contributo. Diz-se que as mulheres entre 40 e 69 anos são as principais vítimas, são as mulheres que com mais frequência apresentam o cancro da mama. Mas também tem relação com a menstruação. Quanto mais cedo a mulher tiver a menstruação, não é? Estamos a falar de idades entre os 8 e 10 anos, há um risco maior de essa mulher desenvolver um câncer de colo, um câncer da mama, perdão. Mas também há questões como o nível aumentado, obesidade, esses todos acabam constituindo um fator de risco para o câncer da mama. E outro fator tem a ver com gravidez em idade bastante avançada, ou mesmo ausência de gravidez. Isso pode ser um fator de risco para o câncer da mama. E também mulheres que nunca tiveram filhos.
Uhum.
E que, portanto, nunca amamentaram, estas têm uma maior chance de ter um cancro da mama.
Doutora, há alguma diferença disso, por exemplo, que o cancro da mama é mais vulgar na parte ocidental do mundo do que, por exemplo, na Ásia? É verdade? E se isso for verdade, é que se pode dever isso, doutora?
Bem, Ana, as doenças, algumas delas são influenciadas também por questões ou fatores genéticos, posso assim dizer. E nessa questão específica do cancro da mama, acredita-se que a genética também influencia bastante. Daí que algumas raças têm uma maior propensão a certo tipo de câncer. E, por acaso, sim, o câncer da mama é muito mais propenso em mulheres de pele branca, não é?
Uhum.
Então, sim.
Doutora, uma das coisas que mencionou é a questão da palpação. Portanto, aqui há uma grande responsabilidade por parte das mulheres, e não só, os homens também têm cancro da mama, apesar dos números talvez serem inferiores. Como é que uma mulher pode saber ela, por exemplo, fazendo a palpação, que pode ter algum problema? O que é que se sente?
Olha, Ana, primeiro lembrar que está como qualquer outra doença, a prevenção do cancro da mama é fundamental, não é? A prevenção é chave. E como parte dessa prevenção, há essa recomendação da mulher fazer a palpação da mama de forma muito regular, não é? Idealmente, a mulher devia fazer a palpação da mama todos os meses, depois do aparecimento da sua menstruação, não é? Porque essa palpação é que irá permitir que possamos detectar qualquer alteração, ainda que mínima, na estrutura da mama. E isso poderá, naturalmente, conduzir a uma investigação mais aprofundada e a um diagnóstico de que é que aquilo se trata. Então, a palpação da mama é uma prática que é bastante recomendada às mulheres e quando há alterações a nível da mama ou do seio, à medida que a mulher for fazendo a palpação pode identificar, por exemplo, se tem nódulos ou alguma massa. É possível ter uma ideia de quão grande é essa massa ou esse nódulo, se é doloroso ou não, se é um nódulo que se movimenta com o movimento da mama. Portanto, todas essas informações ou esses dados poderão ser colhidos através da palpação. Daí que a palpação é muito importante, porque a partir do momento que a mulher palpa se sente um nódulo, ela não vai ficar alheia a isso e vai procurar ajuda médica, e só assim é que pode chegar a um diagnóstico precoce, que, aliás, o diagnóstico precoce é um dos objetivos também dessa campanha de Outubro Rosa, Porque quanto mais cedo a mulher foi diagnosticada, maior é a probabilidade de ela ter um tratamento que seja eficaz e que possa levar à cura.
Doutora, muitas vezes nós mencionamos aqui entre medidas de prevenção, medidas ou algo que as pessoas podem fazer, não só por uma questão de cancro, mas por muitas outras razões, de questões de saúde, tabaco, o álcool, o exercício físico, o descansar. Todas estas são coisas que podem influenciar também negativamente o aparecimento do cancro da mama, tal e qual como de outras doenças, certo?
Sim, claro. Olha, lembra que quando falávamos dos fatores de risco, falávamos de obesidade, por exemplo, e uma forma seria efetivamente combater essa obesidade, através da prática de exercício físico, uma alimentação mais equilibrada, uma vida cada vez mais regrada, não é? E como qualquer outra doença, essas são medidas base, mesmo até como haja doença, mas deveriam ser as medidas a adotar para termos uma vida saudável, não é? Então tudo isso acaba afetando e tornando a pessoa mais propensa, caso não observemos que uma bebida saudável, isso faz com que a pessoa esteja propensa ao desenvolvimento do cancro e outras doenças também.
Doutora, em que altura do mês é que se deve fazer a palpação? Eu lembro-me de que uma das coisas que se diz tem a ver com a altura em que tem o período menstrual. Qual é a melhor altura do mês para a mulher, de facto, a fazer a palpação?
Olha, a minha altura de mês é depois do aparecimento do ciclo menstrual, não é? Então, a mulher tem ciclo menstrual, termina, e nas semanas subsequentes ela tem que fazer a palpação das mamas.
Como é que, assim, um cancro da mama não é necessariamente fatal? Muito rapidamente, doutora, o que é que a mulher deve, como conselho seu, o que é que a mulher deve ter em consideração relativamente aos seus peitos, às mamas?
Olha, Ana, primeiro é que a mulher tem que procurar conhecer-se cada vez mais e melhor, não é? Porque só se conhecendo é que ela pode detectar qualquer anormalidade, seja nas mamas ou em qualquer outra parte do corpo. Então, o autoconhecimento é muito importante. E associado ao autoconhecimento é essa necessidade de forma regular, nós fazermos a palpação das nossas mamas. Portanto, essa deve ser uma prática da mulher, não precisa que seja dita por alguém, não precisa que ela tenha algum sintoma, mas essa tem que ser uma prática, um hábito da mulher. E depois, sempre que a mulher tiver alguma alteração a nível das mamas, quer seja dor, quer seja a presença de um nódulo, algum sangramento, a saída de alguma secreção pelo mamilo, todos estes sinais têm que ser sinais de alerta. E à medida que ela for detectando um ou outro sinal, ela tem que procurar ajuda médica, porque pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa que não tenha grandes complicações, mas também pode tratar de uma situação que pode complicar e até comprometer a qualidade de vida da mulher ou mesmo levar à morte. Então é preciso ter muita atenção com esse corpo e mais especificamente com as nossas mamas.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir para esta semana. Estivemos aqui em conversa com a doutora Graça Massim a propósito de Outubro Rosa, um mês em que se chama Atenção Especial para questões do cancro da mama. Cancro da mama que tanto pode ser no homem como na mulher, apesar de nas mulheres ser mais prevalente. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos, desejando a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana inteira. E qualquer coisa falar para a semana e esperamos contar com os outros filhos. E até lá, lembra-me de dar a saúde e a mesma vez que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, Dani Steschi traz-nos hoje o angolano Armando Moalumena na lista de dados, temas empreendedorismo escolar, diploma académico e mentores de jovens.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje nós vamos falar sobre o diploma universitário, o primeiro emprego e a importância de empreender enquanto está na universidade, com um desenvolvedor de projetos e analista de dados, Armando Moalumeni. Seja bem-vindo!
Olá, Dani. Muito, muito obrigado. É um prazer estar contigo aqui.
Armando, você é angolano, né? Me conta um pouquinho como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos.
Boa. Armando Gabriel Malumene Manoma, natural da Lunda Norte, município do Cuango. Tive a minha infância toda em Luanda, no bairro Rocha Pinto. Venho nos Estados Unidos há quase 10 anos atrás, com o objetivo de estudar. Fiz a minha formação toda aqui, desde a formação superior, fiz engenharia, sou engenheiro industrial de formação, fiz umas pós-graduações, a que mais se destaca é a de ciência, tecnologia, matemática e engenharia, com uma especialização em empreendedorismo e inovação. Então estou aqui nos Estados Unidos da América, comecei no centro dos Estados Unidos da América, em Illinois, agora estou aqui em Texas, Lubbock, claro, como gestor de um centro, como gestor de um laboratório, na verdade, que faz parte de um centro de inovação e aceleração, denominado The Ideas Lab.
E eu estava lendo um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem aí, é muito interessante. Armando, conta mais sobre este trabalho no Ideas Lab.
O projeto Ideas Lab, ela surge com o objetivo de, na verdade, de responder de forma prática aos problemas que os estudantes angolanos e africanos, de forma geral, começaram a passar, na verdade, do ano 2013. Depois da graduação, muitos se confrontaram com o dilema de voltar ou não para o continente, né? Mas muitos, infelizmente, não encontraram respostas válidas a nível, por exemplo, do primeiro emprego, de caminhar com a vida. Porque em 2013 os países africanos ficaram assolados, começaram a ser assolados com a crise financeira que começou em 2008. Muitos países africanos, e Angola de forma específica, a Dani poderá saber, depende de uma commodity, que é o petróleo. 2013 não se fazia dinheiro e em contrapartida não se criava emprego. Muitos dos países de Angola, de forma específica também, depende do Estado para empregar muitos jovens. Então surge o programa, o projeto de Ideas Lab, que está sentado em duas plataformas. A primeira é ajudar o jovem e o adulto africano que vive nos Estados Unidos da América, especificamente na Zona Sul, primeiro a se posicionar como um produto, onde esse produto é determinado primeiro pela sua qualidade e segundo pela exposição. O segundo pilar é para aqueles estudantes que tivessem ou que tenham algum interesse em empreendedorismo, como é que podem se equipar antes e depois da formação para empreender. Tivemos a felicidade de ser apadrinhados por uma universidade aqui estatal, que é a Universidade de Tecnologia de Texas, aqui em Lubbock, que apadrinha juntamente com o Centro de Inovação e Aceleração, que nos dá espaço, nos dá fundos para testarmos nossos modelos e soluções aplicáveis para o continente africano.
Tantos jovens africanos, angolanos, terminam e até voltam. Até vi que eles voltaram para Angola, mas daí logo desistiram, porque não havia oportunidade.
O que nós descobrimos, e tem a ver, na verdade, uma das bases pela qual nós decidimos criar o projeto, o que nós descobrimos é que de tantos estudantes que estão no continente africano, africanos que estão aqui nos Estados Unidos da América e que estão na Europa, chegam aqui e acabam por ser dos melhores estudantes, fazem parte top 10 dos melhores estudantes quando graduam. E uma questão nós fizemos, eu e nossos humanos que decidimos dar cara do projeto e começar com o projeto. A resposta ao problema que nós encontramos é que não existia, na verdade, um sistema de suporte. Não existe, na verdade, um sistema de suporte. Sistema de suporte, falo, um sistema que de alguma forma consegue, antes da graduação, ajudar os jovens para se posicionarem para a vida. É o que nós encontramos aqui nos Estados Unidos, é o que nós encontramos na Europa. Os estudos que nós fizemos, os resultados que nos deram. Esse sistema de suporte, estamos a falar de um mentor, estamos a falar de mentoria antes e depois da formação, e essa mentoria ela pode ser dada por um professor, um pai, pelo sistema todo da universidade. Além de posicionarmos o estudante para o empreendedorismo, nós criamos um sistema de mentoria. Temos um evento chamado The Ideas Fair, onde todos os anos nós sentamos com estudantes, discutimos ideias e apresentamos mentores, desde empresários, professores, investigadores científicos, que no final tudo tem como objetivo dar dicas ao próprio estudante a como é que pode se posicionar como um produto no mercado.
Armando, e nossa, parabéns mesmo pelo trabalho. Mal posso esperar os resultados em Angola, principalmente.
É verdade, porque o problema não está em ter problema. O problema está em como é que nós podemos resolver os problemas. E resolver os problemas é pensar na sustentabilidade. Eu não faço por mim, Dani. Eu faço, se calhar, para a geração que vem depois de mim. Os modelos e soluções provavelmente não vão dar frutos agora. Vão dar frutos, se calhar, daqui a 20, 30 anos. Esse é o modelo sustentável que se quer. Deixar um legado onde o jovem, quando sai da universidade, ele consegue, de alguma forma, ver na sociedade alguém que possa lhe dar para caminhar. Esse é o objetivo. Fazendo isso agora, nós vamos conseguir, além de criar outros modelos de emprego, porque quem cria uma empresa, um modelo de startup, não cria só para si, cria para a comunidade. E hoje, por hoje, pensar só em nós não dá resultado, porque as comunidades acabam por estar interligadas. Nós precisamos pensar em como é que eu posso trazer uma solução para um ambiente e depois juntar as outras pessoas. Mas mais do que isso, é trazer à tona a ideia de que o diploma não vai de forma nenhuma lhe dar emprego. O diploma é um papel. O que a empresa, no final, tudo quer depois de ver o teu diploma é: será que adicionas algum valor? E quem adiciona valor é a pessoa. Então, como é que podemos ajudar o jovem a se posicionar como um produto com qualidade e exposição, vender esse produto? E depois, claro, como é que se pode, com o sistema de suporte, desenvolver soluções e capitalizar nesses modelos de soluções?
Armando Mualumeni, foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Vou fazer o convite aí, adorei a nossa conversa, pode voltar quando quiser, porque para falar sobre esses assuntos que interessam os jovens, o futuro dos jovens, é para isso que a gente está aqui. Para dar espaço e para mostrar o que está de bom, o que está sendo feito. Adoro, já falei para você. Volte sempre, tá bom?
Boa, boa. Muito, mas muito obrigado pelo convite. Só para terminar, dizer que nos siga nas redes sociais. Estamos nas redes sociais desde o Facebook, Instagram. O nome é Engenharia Angola, ou EA. Podem nos encontrar ali. E me sigam nas redes sociais. Armando Mualumeni é meu nome. Estou em quase todas as plataformas.
E quase no final, a música escolhida pelo Armando Mualumeni de Sassa Chokwe, Nanluleleno.
Ai, mama, oh, mama, ya mina, oh, ei, mama, malunga já me sono que é chusendo, eh. Ai, mama, oh, mama, ya mina, oh, ei, mama, malunga já me sono que é chusendo, eh. Pepe chukule no maso awa we. Chukule no maso awa we. Namulelenu, 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 wo wo wo. Malunga kaisele. Namulelenu, 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 wo wo wo. Malunga kaisele.
Amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina 18 de outubro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, fiquem bem. Todos se despedem, na Guedes e o Lissa Ilo. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.